Bem, meu caro amigo Luiz Montenegro, primeiro-ministro de Portugal, minha querida companheira Janja, que me acompanha nessa viagem, meus queridos companheiros ministros que me acompanham, ministros e ministras de Portugal que estão nessa conferência de imprensa, nessa declaração. Hoje é um dia importante, hoje é feriado no Brasil. Hoje é o dia de Tiradentes, 21 de abril, que há mais de 200 anos atrás o Tiradentes foi enforcado porque resolveu lutar pela independência do Brasil. Mas além da morte de Tiradentes, esse ano também é um ano importante, porque é o ano de Copa do Mundo. E me vem à cabeça a Copa do Mundo de 1966, quando Portugal tinha um monstro sagrado chamado Eusébio, e o Brasil tinha vários monstros sagrados, um deles era o Pelé, e Portugal conseguiu desclassificar a seleção brasileira daquela Copa do Mundo. Eu espero que em 2026, nos Estados Unidos, Portugal leve em conta o seu discurso de harmonia entre o Brasil e Portugal e que Cristiano Ronaldo e sua turma não tente derrotar o Vini Júnior e a turma dele do Brasil.
Só podemos fazer isso na final.
Porque isso poderá criar um conflito irreversível entre Portugal e Brasil. Aliás, é importante lembrar que uma vez conversando com o Pelé disse para mim que o mais importante jogador que ele viu jogar na vida foi o Eusébio. Eu tinha essa impressão porque eu conheci o Eusébio aqui no Benfica e efetivamente o Eusébio era um monstro sagrado jogando bola. Bem, dito isso, para conquistar o coração do primeiro-ministro, vamos ao que interessa aqui. Bem, uma coisa importante na relação Brasil e Portugal é que, historicamente, nós temos mostrado que a harmonia entre os Estados é a forma mais eficaz de você construir parcerias produtivas. Todo mundo sabe que eu sou defensor do multilateralismo. Todo mundo sabe que eu sou inimigo do unilateralismo e do protecionismo. Todo mundo sabe que nós estamos numa jornada pelo mundo para que a gente faça mudanças no Conselho de Segurança das Nações Unidas, que a gente mude o Estatuto das Nações Unidas para dar a ela sentido de existência para a qual ela foi criada em 1945. Não é possível que você não tenha nenhuma instituição capaz de tentar contemporizar, harmonizar e acabar com as quantidades de guerras que nós temos no mundo hoje. É importante, primeiro-ministro, lembrar que hoje nós temos a maior quantidade de conflitos da história depois da Segunda Guerra Mundial. E não tem uma única instituição capaz de falar a palavra paz. O que a gente vê todo santo dia é declarações, que eu não sei se brincadeira ou não, o presidente Trump dizendo que já acabou com 8 guerras e que ainda não ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Então é importante que a gente dê logo um Prêmio Nobel para o presidente Trump para não ter mais guerra. Aí o mundo vai viver em paz, tranquilamente. E essa jornada minha faz com que eu possa dizer ao primeiro-ministro Luiz Montenegro que o Brasil é um país que sempre disse que Portugal era a porta de entrada do Brasil para a União Europeia. Mas a União Europeia, antes de se firmar a União Europeia, era uma torre de Babel. Parecia todo muito amigo, mas cada um tinha muitos interesses e Portugal era o menor país dessa grande União Europeia. Mas agora que Portugal ajudou o Brasil a fazer o acordo União Europeia-Mercosul, agora sim nós conseguimos dizer alto e bom som que Portugal pode ser a grande porta da entrada dos interesses empresariais brasileiros aqui em Portugal. Na reunião com o primeiro-ministro, eu disse para ele que ia conversar com meus ministérios para conversar com as nossas indústrias, e é muito importante, parte das coisas que o Brasil vai negociar com a União Europeia, que uma parte dela possa ser construída aqui em Portugal. Porque aí sim, nós estaremos fazendo parceria séria, fazendo que seja um jogo de ganha-ganha. Nós não queremos que Portugal seja apenas a porta de entrada, nós queremos que Portugal seja a porta da construção de uma parceria robusta entre dois países que se conhecem desde de abril de 1500. Isso é o desejo principal. E a gente pode repetir, primeiro-ministro, vários acontecimentos como a Embraer aqui em Portugal. A Embraer é a demonstração mais bem sucedida, sabe, de uma empresa brasileira que está aqui ajudando a construir coisas em Portugal, aproveitando mão de obra altamente qualificada e que pode crescer. Outras empresas brasileiras podem vir a Portugal. E daqui a gente aproveitar um comércio que é um comércio extraordinário, um comércio que envolve 750 milhões de pessoas e um PIB de 22 trilhões de dólares. Não é pouca coisa. E esse acordo começa a funcionar a partir de 1º de maio, de forma provisória, porque o Parlamento Europeu entrou com recurso na Justiça da União Europeia para tentar evitar, o que eu acho um erro, um equívoco, sabe, muito grande do Parlamento Europeu, porque a hora que eles conheceram a possibilidade das oportunidades que esse acordo oferece, tanto para a União Europeia, ao mercado da América do Sul e ao mercado da América Latina, e a oportunidade que esse mercado oferece ao Brasil, nós não temos agricultura competitiva. Nós temos agricultura, temos muita similaridade entre a nossa agricultura, nós temos complementariedade entre nossa agricultura. É sempre uma bobagem achar que um vai acabar com a agricultura do outro. Não é assim que se faz comércio internacional. O comércio internacional, ele só dá resultado se você não quiser sufocar o teu cliente. É preciso que o cliente sobreviva para ser teu cliente. E é isso que nós queremos. Que a nossa relação com a União Europeia seja a mais sofisticada possível. Esse acordo foi efetivamente uma lição. Aqueles que são contra o multilateralismo, nós precisamos, primeiro-ministro, trabalhar de forma muito forte para recuperar a OMC e fazê-la funcionar. Eu sou testemunha viva que em 2008 a gente estava quase para concluir o acordo na União, na OMC, quando, por conta das eleições do Obama, o presidente Bush parou de negociar. Depois, por conta da eleição na Índia, o negociador da Índia também parou de negociar. E eu imaginava que quando o Obama tivesse voltado, a gente ia fazer uma negociação perfeita, ia fazer o grande acordo do mundo. Aconteceu que o Obama ganhou as eleições e nunca mais a OMC funcionou. Esse é o dado. Eu não esqueço nunca que eu era muito jovem nos anos 80, era muito jovem, mas já estava fazendo muitas greves no Brasil, quando aconteceu o Consenso de Washington. Naquele tempo, a coisa mais fantástica era o livre comércio, era a globalização, era o livre comércio, era a globalização. E no Brasil, nós éramos meio contra, dizendo que eles querem vender os produtos deles e nós somos pequenos, nós somos pobres, não sei das contas e tal. Pois bem, quando nós passamos a gostar do livre comércio, quem vira protecionista são aqueles que nos 80 queriam que tivesse livre comércio. Ou seja, por que isso aconteceu? Porque nós passamos a ser competitivos. E os nossos produtos passaram a chegar no mercado dele. E aconteceu os chineses na história da humanidade. Que ninguém tem culpa. Depois de 5 mil anos, o chinês também merecia uma chance na vida. E como nós não somos favoráveis à Segunda Guerra Fria, não aceitamos Guerra Fria, não temos preferência comercial entre China e Estados Unidos. Nós queremos ter relação com a China, queremos ter com os Estados Unidos, queremos ter com a Rússia, queremos ter com a França, queremos ter com todo mundo. Sem preferência. O que nós queremos é multilateralismo, harmonia e muita paz para a gente poder negociar. E essa minha vinda a Portugal, ela se deve a duas coisas. Primeiro, agradecer esse homem que já foi ao Brasil alguma vez, eu não tinha vindo aqui ainda no mandato dele. E segundo, para dar uma passada para almoçar com o presidente, porque eu fui o único presidente convidado para a posse e não pude vir, então retardiamente eu vou cumprimentar o presidente da República. Mas eu não queria sair daqui sem dizer ao meu amigo Luiz Montenegro: tenha certeza que a história nos preparou uma bela surpresa. A surpresa é de que Portugal e Brasil vivem o seu melhor momento de relação. A surpresa é que para o Brasil mandar gente para cá tem vindo muita gente já mais profissionalmente, sofisticadamente formado. Tem vindo um setor de classe média que tem comprado casas aqui em Portugal e tem vindo muita gente para trabalhar. E uma coisa eu posso te assegurar, primeiro-ministro: se tem um povo trabalhador, é o povo brasileiro. Se tem um povo que gosta de trabalhar e que aprende com muita facilidade fazer as coisas, pode ter certeza que é o povo brasileiro. Esse depoimento eu ouço há muitos anos, de empresas americanas, de empresas alemãs, de empresas francesas, de empresas chinesas, que quando se dão conta da qualificação da mão de obra brasileira, eles ficam, sabe, abismados como é que o brasileiro tem vontade de aprender as coisas com tanta facilidade. E eu digo que é o seguinte, é a mistura que gerou o povo brasileiro. Nós somos uma mistura de indígenas, de negros que foram escravizados durante 350 anos naquele país e que hoje é 50% da nossa população, a que nós agradecemos a Deus, e dos europeus que começaram a ir para o Brasil em 1500 com Portugal, depois Portugal voltou depois de 1850 outra vez, dos alemães, de suíços, de italianos, de espanhóis e de árabes. Nós somos essa mistura de que nos orgulhamos muito dela. E por isso nós temos facilidade de aprender a trabalhar. E por isso nós somos respeitosos nos países que nós vivemos. Eu posso te assegurar, sem conhecer quem está aqui. Sem conhecer. Aqui também deve ter gente que faz oposição a mim aqui. Sem conhecer. Mas eu posso te assegurar, sabe, que essas pessoas são trabalhadoras. E posso te assegurar que eles vão orgulhar o carinho que vocês de Portugal estão dando a eles. No mais, eu queria, primeiro-ministro, lhe dizer o seguinte: muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela bica que me ofereceu. Isso é só para vocês saberem que eu sei falar português de Portugal. Ele me ofereceu um café e eu pedi uma bica. Então, eu quero agradecer o carinho que você recebeu a minha delegação, dizer para você que nós vamos tentar resolver a questão da CPLP. O Mauro, meu ministro das Relações Exteriores, está ali, o teu ministro está ali, os dois têm que resolver esse problema urgente, porque o Brasil pode sediar a próxima reunião, se for necessário, e a gente tem que fazer com que a CPLP seja uma instituição muito respeitada, porque se nós não valorizarmos a língua portuguesa, ninguém vai valorizar, somos nós. Então nós precisamos brigar por ela. Por isso, meu caro, muito obrigado. Muito obrigado. E quero dizer a você e ao povo de Portugal: se prepare. Se tiver uma final de Copa do Mundo entre Brasil e Portugal, eu, o ministro Montenegro, estaremos nos Estados Unidos, do lado do Trump, assistindo a final da Copa do Mundo. Um abraço.
Obrigado, obrigado. Obrigado.